Senhores deputados, podemos começar a reunião. Temos hoje connosco, relativamente à resolução da Assembleia da República 87/2014, cujo objeto é aprofundar a proteção das crianças, das famílias e promover a natalidade, temos hoje connosco o Sr. Juiz Desembargador Pedro Vaz Pato, em representação da Conferência Episcopal Portuguesa. O Sr. Juiz Desembargador fará uma intervenção inicial, depois então poderemos conversar, uma vez que eu sei que o Sr. Juiz, para além do mais, é um bom conversador. Faz favor, a palavra é sua.
Boa tarde, agradeço em nome da Conferência Episcopal a oportunidade de participar e colaborar nos vossos trabalhos. Já estive em audições parlamentares a outro título, portanto a título pessoal, até representando outras associações. É a primeira vez que represento a Conferência Episcopal, o que me deixa um bocadinho atrapalhado. Faço uma prévia declaração de que o que disser é disparatado, só me compromete a mim, não compromete a Conferência Episcopal. Então eu faria uma breve introdução, que depois posso deixar o texto escrito se acharem oportuno. Antes de mais, eu gostaria de exprimir a minha satisfação pelo facto da temática da crise demográfica em Portugal ser hoje reconhecida como da maior gravidade e importância, de uma forma cada vez mais consensualmente alargada. Penso que esta audição é disso sinal. Estamos perante um desafio que justifica, como se tem dito, a definição de uma estratégia e de compromissos nacionais que congreguem as várias forças políticas e as várias instâncias da sociedade civil. Bom seria que em torno desse desafio se gerassem consensos que superem maiorias políticas transitórias. É conhecida a dimensão dessa crise, temos das mais baixas taxas de natalidade do mundo e as mais baixas taxas de natalidade da nossa história. E são conhecidas as suas nefastas consequências. Não são só a sustentabilidade da segurança social e do Estado social em geral que estão em causa. Uma sociedade sem crianças e jovens perdem dinamismo, criatividade e esperança no futuro. Como representante da Conferência Episcopal Portuguesa, sou presidente da Comissão Nacional Justiça e Paz, que é um seu organismo, portanto um organismo da Conferência Episcopal, penso que não me cabe analisar a oportunidade de eventuais medidas concretas que possam estar em discussão e que de resto exigiria da minha parte conhecimentos especializados em diversas áreas, o que não possuo. Mas talvez se justifique, era isso que queria fazer, salientar algumas questões de princípio como um contributo para o trabalho de vossas excelências. Começaria por salientar a minha convicção de que a crise demográfica só será superada através de uma mudança cultural que obviamente ultrapassa a esfera da política. À Igreja Católica e a outras comunidades religiosas, a todas as instâncias educativas da sociedade, cabe neste aspecto um papel que não cabe ao Estado. No entanto, também este, o Estado, tem um papel importante e por isso estamos aqui, um papel que tentarei descrever de seguida. Se fizermos uma análise comparativa, veremos que a crise demográfica assume dimensões menos acentuadas em países como a França e vários países nórdicos, devido a políticas aí seguidas. Isso significa que essas políticas dão frutos. Mas mesmo nesses países e noutros com generosas políticas de apoio à natalidade, ainda estamos longe da natalidade desejável como segura garantia de futuro, o que só dependerá, parece-me, desses fatores culturais. A cultura que permite superar a crise demográfica envolve a recusa de uma mentalidade individualista e a consciência de que a pessoa se realiza plenamente na doação de si mesma, doação que tem uma das suas mais completas concretizações, não a única certamente, na geração e educação de um filho. A gratificação daí decorrente mais do que compensa todas as renúncias que inegavelmente comporta tal opção. E a cultura que permite superar a crise demográfica envolve também, por outro lado, a opção pela família assente num compromisso definitivo de doação recíproca. É a família estável que garante o contexto para o crescimento harmonioso das novas gerações. Uma sociedade que recusa vínculos, o casamento antes de todos os outros, recusa também a natalidade, que é o mais forte dos vínculos. Parece óbvio, mas muitas vezes se tem esquecido entre nós o que é óbvio, dizer que a promoção da natalidade depende da promoção da família. E esta só pode ser, esta a família só pode ser a que agora se quer chamar tradicional, ou seja, a que assenta numa união duradoura entre um homem e uma mulher. Não cabe ao Estado, por si, gerar esta mentalidade que permitirá vencer a crise demográfica, já o disse. Mas então que papel cabe ao Estado? Através das suas políticas, o Estado pode dificultar ou facilitar a vida de quem opta pela natalidade, e já veremos como. O Estado também não pode impor a coesão da família, mas também não deveria facilitar, como faz em extrema medida com a atual legislação sobre o divórcio, a sua ruptura. Não será esta certamente a sede própria para reavivar a polémica da despenalização e legalização do aborto, mas não posso deixar de observar que a atual legislação, contra o que afirmaram muitos dos partidários dessa despenalização, que afirmaram ser o aborto sempre um mal a evitar, esta atual legislação vai para além daquilo que implicaria os resultados do referendo e chega a facilitar, promover e incentivar essa prática, o que evidentemente também acentua a queda da natalidade. Uma primeira questão a realçar é a do tratamento justo das famílias com filhos. A igualdade supõe o tratamento igual do que é igual e desigual do que é desigual. Para efeitos fiscais, um rendimento de determinado montante de uma família com vários filhos, que deve ser dividido, não pode significar o mesmo que um rendimento desse mesmo montante de uma pessoa sem filhos. Não se trata de prejudicar quem faz a opção respeitável de não ter filhos, trata-se de reconhecer a realidade do encargo que representa o sustento e a educação dos filhos. Não se trata sequer, neste aspecto, de incentivar a natalidade, trata-se de uma exigência de justiça. Também não parecem ilegítimas e contrárias ao respeito pela autonomia pessoal de quem não quer ter filhos, medidas de apoio e fomento da natalidade. A natalidade não tem um relevo puramente privado, tem um relevo social da maior importância. Por isso estamos aqui a falar da crise demográfica. É justo que o Estado reconheça o bem social que representa a opção pela natalidade. É dessa opção que depende o futuro da sociedade. Dir-se-á que a decisão de ter filhos nunca depende do montante de um subsídio ou de uma menor carga fiscal. É verdade, mas estas medidas podem facilitar ou dificultar tal decisão. Talvez de maior peso possam ser, a este respeito, medidas de harmonização entre o trabalho e a vida familiar. Há que partir do princípio de que a realização profissional do homem e da mulher e a vida familiar não se opõem, mas devem harmonizar-se. Demonstram-no vários estudos. Uma pessoa com uma vida familiar gratificante pode desempenhar melhor os seus deveres profissionais. Há que respeitar as várias opções possíveis a este respeito, facilitando formas de trabalho parcial ou teletrabalho. A disponibilidade de creches gratuitas ou a preços acessíveis e junto do local de trabalho deve ser incrementada. E há que respeitar e apoiar, segundo critérios de justiça, também a opção de quem se dedica integralmente ao trabalho doméstico em benefício da família e dos filhos. A flexibilidade dos horários pode facilitar a harmonização do trabalho e da vida familiar. Deve, porém, reconhecer-se que essa flexibilização é normalmente perspectivada em função dos interesses da empresa, mais do que os do trabalhador e sua família. Não posso deixar de referir, por último, o obstáculo à natalidade que hoje representa a precariedade laboral. Muitos jovens adiam o casamento e adiam a decisão de ter filhos enquanto não têm um emprego minimamente estável. É verdade que o emprego para toda a vida não se coaduna com as exigências do dinamismo da economia atual. Mas não podemos esquecer, tem-no dito com insistência o Papa Francisco, que a economia deve estar ao serviço da pessoa humana e, portanto, da família, e não o contrário. A linha de princípio devem ser as exigências da economia, adaptar-se às exigências da família, pelo menos às exigências básicas, e não o contrário. Justifica-se, por isso, a tutela da estabilidade no emprego. Também disso depende o superar da crise demográfica. Era isto que tinha para vos dizer como introdução ao nosso...
Muito obrigado, Sr. Pedro Vaz Pato. Agora vamos juntar aqui um conjunto de questões. O Sr. responderá. Sr. Deputado Pita Mancha, por favor.
Sr. Presidente, apenas para cumprimentar o Sr. Doutor, acho que a sua exposição foi claríssima, não é? Daquilo que entende que devia explicar aqui à Comissão, não tinha realmente nenhuma dúvida em relação àquilo que exprimiu, ao sentido da sua expressão, e, portanto, não ocorria também fazer nenhuma pergunta, pelo que prescindia de as fazer, e agradeço a presença.
Deputado Carlos Abreu Mourinho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Juiz Vaz Pato, representante, presidente da Comissão Nacional de Justiça e Paz e representante da Conferência Episcopal Portuguesa. De facto, a Assembleia da República iniciou um processo de reflexão, eu gosto de lhe chamar assim, acerca do problema da crise demográfica e, designadamente, das questões da natalidade. Como, aliás, foi dito na intervenção que Vossa Excelência fez na intervenção inicial, é um problema grave, é um problema que não tem uma causa, não tem, digamos assim, uma razão que se possa apontar e identificar como principal motivadora, tem a ver com um conjunto de razões. Eu penso que era um pouco por aí, e se calhar esta é a minha primeira pergunta, o Sr. Doutor elucidar-me-á, quando falava na solução de uma mudança cultural. Portanto, também teria sido uma mudança cultural genérica, um feixe de razões, portanto, que levou a que este problema se agudizasse da forma como aconteceu, não apenas em Portugal, como disse, na generalidade dos países aos quais gostamos de nos comparar dentro do nosso contexto europeu, mas que aqui em Portugal, de facto, tem revelado alguma acuidade bastante indesejável. Sabemos e temos consciência na Assembleia da República que estamos perante um problema que não será resolvido com uma medida e, se calhar, não será resolvido no tempo de uma legislatura. Teremos que pensar num conjunto de legislaturas e de medidas encadeadas no tempo e materialmente sincronizadas, se me permite a expressão, de modo a conseguirmos uma mudança que faça, de facto, a diferença neste, digamos assim, acentuar constante da crise demográfica. Há aqui algumas considerações a partir das quais foram feitas pelo Sr. Doutor, a partir das quais eu poderia eventualmente fazer aqui algumas perguntas, apenas no sentido de sermos elucidados, o Grupo Parlamentar do PSD, sobre alguns dos caminhos que temos que seguir para tentarmos resolver o problema. Disse o Sr. Doutor que a promoção da natalidade é a promoção da família, mas, e que, portanto, essa mudança cultural que acabou por resultar no agudizar da crise demográfica, tem também é um reflexo de algum esburoamento, não utilizo esta expressão, mas eu penso ter sentido esse significado, de um determinado conceito, de uma concepção de família. Mas o problema é relativamente anterior, julgo eu ou não. Eu penso que há aqui uma questão que tem a ver com que há uma evolução do conceito de família, gostes ou não, ele existe e é generalizado, não é apenas português, e isso significa que há sem partilhar de uma visão historicista, há aqui um determinado caminho que eventualmente não vai voltar atrás. E é nesse sentido também que eu gostava que me elucidasse sobre essa mudança cultural. Por exemplo, as questões de igualdade de género em relação ou as suas considerações no contexto da família. De que maneira que o Sr. Doutor, em representação aqui da Conferência Episcopal Portuguesa, vê essa questão. As várias políticas conhecidas, disse o Sr. Doutor, e eu concordo, e que estão a ser aplicadas nos vários países, estou-me a lembrar, por exemplo, da França e mesmo em alguns países escandinavos, ou não têm resultados, ou os resultados conhecidos provavelmente não decorrem diretamente dessas políticas, mas de outros fenómenos, como, por exemplo, a imigração, a que essas políticas de alguma forma são alheios, embora os resultados acabem por ser melhores do que os nossos para efeitos de natalidade. Essa mudança cultural que repercussão, essa mudança natural necessária, que repercussão é que teria nas políticas, designadamente aquelas que podem ser efetivadas pelo Estado e que podem ser promovidas pela Assembleia da República através de um conjunto de reformas legislativas. Esta seria também um outro problema. Falou no tratamento justo de famílias com filhos, o quociente familiar que foi recentemente introduzido por ação da maioria PSD-CDS no Orçamento de Estado, é já um passo nesse sentido, e o conjunto de apoios à infância, designadamente as creches gratuitas, também citou. Por exemplo, posso-lhe perguntar qual é a opinião que tem acerca da possibilidade de gozo de licença parental em part-time, partilhada em simultâneo por ambos os progenitores. E se essa insuficiência de políticas que reconheceu naqueles que têm, de facto, ou que têm tentado estabelecer políticas de natalidade por via legislativa, se essa insuficiência é, digamos assim, uma fatalidade ou, de facto, há esperança aqui. Temos possibilidade que de Portugal, no contexto europeu, temos possibilidade de inverter esta queda acentuada, esta crise que ameaça, de facto, algumas das principais considerações que nós temos como pertinentes no modelo do Estado de hoje. Eu gostaria também de perguntar ao Sr. Dr. Vaz Pato o seguinte. Esta ideia da promoção da natalidade, existe uma polémica e eu penso até, não estarei em erro, se disser que o Sr. Doutor já escreveu sobre esta matéria, esta polémica é uma polémica social, isto é um domínio genérico da sociedade, mas de facto a ação do Estado é aqui pertinente, decisiva, essencial, porque... Mais uma vez regresso à minha pergunta, primordial. O que quer dizer exatamente mudança cultural? Porque se a mudança cultural tem a ver com um conjunto de valores que informam uma sociedade, eles acabam por se gerar mais, não direi por geração espontânea, mas acabam por se gerar mais, quase que diria, pela evolução natural das coisas e não pela evolução legislativa dessas mesmas coisas. E, portanto, a ação do Estado é aqui fundamental. Qual é o papel que o Parlamento Português pode ter no sentido de corrigir este agravamento da crise demográfica? Para já eram só estas as questões. Muito obrigado.
Muito obrigado. Foram só estas as questões do Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim. Só. Sr. Deputado Três Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero também eu começar por cumprimentar o Dr. Pedro Vaz Pato, agora, de facto, em representação da Conferência Episcopal Portuguesa, agradecer, obviamente, a sua exposição e todos os esclarecimentos que nos possam dar dentro da humildade das perguntas que também lhe podemos fazer, que naturalmente terão sempre, enfim, as respostas possíveis, tendo em conta o enquadramento da matéria. Todavia, as reflexões são importantes, a matéria acompanha as suas palavras quando realçou a passa importância de colocar no centro da agenda política a crise demográfica. E, falando de crise demográfica, eu acho que há algo que nós nunca nos podemos esquecer. É que falar de natalidade terá de ser necessariamente acompanhado de uma outra reflexão que tem a ver exatamente com o envelhecimento. Eu acredito, e esta talvez seja um comentário em tom de pergunta que lhe deixo, se não concorda que claramente ao lado de políticas de natalidade, ou até mesmo as próprias políticas de natalidade, têm que ter, obviamente, uma dimensão integrada no que diz respeito às questões relacionadas com o envelhecimento e muito em concreto com aquilo que é uma parangona em voga e não só, também presente nas políticas públicas do dito envelhecimento ativo. Eu considero, de facto, que nenhuma política a este nível poderá ser eficaz se não tratar em paralelo estas duas realidades que são profundamente interligadas e principalmente quando reconheço as limitações ao nível do tal dito incentivo à natalidade até mesmo tendo em conta um conjunto de circunstâncias que estão subjacentes à nossa sociedade e que envolvem, como o Sr. disse e muito bem, uma alteração de cultura, uma alteração de mentalidades que já se produziu na sociedade e que nós temos que saber enfrentar. O Sr. falou, e muito bem, eu realço, aliás, como também foi aqui realçado pelo meu colega Carlos Abreu Amorim, a importância do quociente familiar, a importância das medidas de harmonização entre o trabalho e a vida familiar, principalmente porque estas medidas de harmonização vêm a reboque da tal dita necessidade que nós temos de enfrentar a alteração das mentalidades, a necessidade de reconhecer que hoje vivemos uma sociedade que é cada vez mais uma sociedade igualitária, onde o trabalho dito profissional, eu digo dito profissional porque o trabalho dentro de casa também assume um valor económico que muitas vezes, e concordo com a observação, julgo eu, que o Sr. fez, da necessidade de reconhecer valor àquele que é o trabalho que as pessoas têm dentro de casa, sejam mulheres ou sejam homens. A verdade é que a evolução da sociedade, tal como decorreu, levou a que muitas vezes as mulheres que tinham responsabilidade primária e muitas vezes isolada do trabalho da dita vida doméstica acabassem por, ao integrar-se na vida profissional, ter uma duplicação desse mesmo trabalho, o que poder-se-á dizer que está refletido também depois ao nível das próprias políticas de natalidade e, consequentemente, pela falta de estruturas que muitas vezes se tem e, enfim, aqui podia extrapolar e até falar das políticas do Estado em geral. Mas eu concordo, acho que é fundamental garantir esta mesma harmonização e que poderá eventualmente ser feita por via da empregabilidade parcial, muito embora eu julgo que numa sociedade como a nossa, sendo uma sociedade com uma mentalidade profundamente patriarcal, poderá haver aqui a necessidade de ter algum cuidado em relação àquilo que eu considero de facto ser uma conquista da sociedade atual e que tem a ver com o maior envolvimento das mulheres na dita vida pública. Isto sem nunca, obviamente, desvalorizar aquilo que tem vindo a ser o trabalho e que é o trabalho que é desenvolvido por todas as mulheres no quadro familiar. Enfim, termino basicamente a maior pergunta que lhe deixei tem a ver exatamente com a questão do envelhecimento ativo e do reconhecimento que essa mudança de mentalidades já se operou e que as políticas também têm que se adaptar e até de alguma forma apoiar muitas dessas alterações sociais que nós hoje temos que acompanhar. Também reconheço alguma crítica que julgo que o Sr. aqui deixou e que tem a ver exatamente com o excesso de individualismo. Eu acho que é fundamental perceber que o indivíduo só existe enquanto indivíduo em comunidade, mas que a comunidade também deve refletir esse mesmo indivíduo na tal dita síntese perfeita que, no fundo, nos remete para o valor da liberdade e da liberdade com responsabilidade e dos direitos ao lado dos deveres, que nós nunca nos podemos esquecer, muito menos quando estamos a gizar políticas, sejam elas de ordem legislativa, sejam elas de ordem pública. Bem sei também que esta questão extrapola, vou-lhe deixar só mais uma, que extrapola para além das considerações que fiz, a questão concreta da natalidade, mas vai ao encontro da crise demográfica e da importância de encontrar políticas relacionadas com a crise demográfica. Não se fala muito, mas é fundamental também perceber a posição que nós também temos ao nível das próprias políticas de imigração e de integração dos próprios imigrantes, que é fundamental para fazer face exatamente porque nós temos um mundo a dois tempos. Nós temos, de facto, uma Europa com uma natalidade em sentido decrescente, mas temos outras zonas do mundo com uma natalidade em sentido crescente. E, portanto, eu acho que esta questão é algo que nunca deve ser afastada quando falamos de crises demográficas, independentemente, naturalmente, do ponto de ordem desta nossa conversa que tem a ver com as questões da natalidade. Muito obrigada, Sr. Doutor.
Sr. Pedro Vaz, eu tenho aqui uma questão para lhe pôr que é muito polémica, mas eu não queria deixar de falar nela, porque acho que estamos na casa em que devemos discutir todas as questões, incluindo as polémicas. Até devíamos começar pelas polémicas, depois iríamos às outras. Que é a seguinte, a crise demográfica faz-se sentir em todo o mundo ocidental. Diria aqui na Europa, nós temos duas exceções. Uma é a França, que muito cedo começou a preocupar-se e a tomar medidas, mas já hoje, Eu há pouco tempo li um autor que dizia isto, já hoje se rediscute de novo o problema da demografia e da natalidade em França por via da crise. Há um outro exemplo que é a Noruega, onde nunca houve problemas demográficos e a necessidade de tomar medidas de caráter forte para resolver o problema, mas com a baixa dos preços do petróleo, a Noruega, apesar de ter o fundo, pode entrar em crise e começar-se a rediscutir, a discutir aí sim novamente os problemas da natalidade. Portanto, independentemente de todas as medidas que vão sendo tomadas, o doutor falou numa coisa muito interessante, que é a mudança cultural. E eu perguntava-lhe o que é isto da mudança cultural. Esta mudança cultural consubstancia-se no facto de só as sociedades que assumem uma componente religiosa muito forte é que podem resolver o problema da natalidade? Dava-lhe o exemplo, por exemplo, dos Estados Unidos da América, onde o discurso religioso é publicamente assumido por todos os atores. Sejam eles o poder judicial, seja o poder executivo ou legislativo, o presidente dos Estados Unidos invoca Deus com frequência nos seus discursos e por aí adiante. E, portanto, eu perguntava-lhe se a mudança cultural que o Sr. Doutor se refere é esta mudança cultural de componente religiosa a ser assumida pelas sociedades. Ou se há outra alternativa no que diz respeito, ou se há outro modelo no que diz respeito à mudança cultural. E agora, só com este pequeno número de questões, eu dou-lhe a palavra para o Sr. Doutor responder. Pois não.
Eu se calhar começo por esta questão da mudança cultural, uma vez que também o Sr. Doutor Carlos Abreu Amorim se referiu a ela. O que é que eu entendo por mudança cultural? Em primeiro lugar, realmente há mudanças culturais que eu não ponho em causa, designadamente a igualdade entre homem e mulher, que, num certo sentido, também podemos associar o acesso da mulher ao trabalho fora de casa como um fator que conduziu a uma menor natalidade. Mas eu não ponho em questão, nem a Igreja põe em questão, essa mudança cultural. O que nós temos que encontrar é uma forma de harmonizar a vida laboral e a vida familiar, que para muitas mulheres, portanto, muitas mulheres sofrem com a impossibilidade de encontrar essa harmonização, porque querem conciliar as duas coisas, portanto, talvez de uma maneira muito, não é uma questão apenas da mulher, portanto, esta questão da harmonização entre vida familiar e vida profissional, mas talvez de uma maneira especial haja esta, portanto, seja uma imposição mais do que propriamente uma opção, a necessidade de dilemática, não é? De optar entre uma coisa e outra, entre realização profissional e vontade de ter filhos. Portanto, isso era uma questão que eu queria deixar clara, não é essa a mudança cultural que eu preconizo, portanto, voltar atrás nesse aspecto. Agora, onde eu vejo mudanças culturais negativas e, portanto, que eu acho que devem ser invertidas, tem a ver com, por um lado, a recusa do vínculo, não é? Do vínculo no sentido do compromisso, porque acho que a família deve assentar num compromisso duradouro, definitivo, e é aí que eu vejo e associo as transformações culturais que se traduzem na generalização, quase banalização do divórcio com a queda de natalidade. Porque, de facto, quando não há um horizonte de uma perspectiva duradoura de futuro, é difícil, é mais raro que as pessoas também assumam a decisão de ter filhos, porque essa também é um compromisso definitivo, não é? Portanto, as pessoas, quando tomam essa opção, é porque pensam que o seu relacionamento familiar será duradouro. Se não o for, enfim, se...
Uma pequena interjeição só para elucidar aqui esse ponto. Quando fala nessa vulgarização do divórcio, com que eu concordo, no fundo, em relação àquilo que nós, enquanto Parlamento, órgão legislativo por excelência, podemos fazer, a ideia é também no âmbito cultural, isto é, sim, é o facto da mentalidade das pessoas ir nesse caminho, não está a falar na facilitação em termos legislativos, pois não?
Eu também fiz essa referência, é claro que não tenho a ilusão de pensar que será uma qualquer legislação sobre o divórcio que vai evitar a instabilidade familiar. familiar, de qualquer maneira pode ajudar ou facilitar, porque além do mais a legislação também tem sempre incita alguma mensagem cultural, e quando de facto não há um mínimo de cuidado no sentido de tentar a reconciliação dos cônjuges, quer dizer, é verdade que ainda existe alguma forma de nesse aspecto na legislação do divórcio, quando se diz que o contrato de casamento é o mais instável dos contratos, porque de facto a dissolução do casamento é mais fácil do que a dissolução de qualquer outro contrato. De facto, aqui há alguma forma de, digamos, de há uma forma de facilitar a ruptura que poderia ser evitada e que deveria ser evitada. Portanto, esse é um dos aspectos da mudança cultural a que eu me refiro. Outro aspecto tem a ver com a questão da... Bom, não podemos ignorar que a crise da natalidade também, um pouco paradoxalmente, também surgiu com o incremento do bem-estar nas sociedades europeias. Também esse incremento do bem-estar não é algo de negativo em si mesmo, mas não há dúvida de que a opção de ter filhos implica sempre alguma renúncia de bem-estar. E, portanto, também não podemos escamotear essa questão, não é? E, portanto, a mudança de mentalidade também tem a ver com isso, com o descobrir, na decisão de ter filhos e no que isso implica da renúncia, não só ao bem-estar material, também à disponibilidade de tempo livre, etc. Encontrar aquilo que, mais do que essa renúncia, representa uma gratificação pessoal. Quem tem filhos também sabe isso, claramente, e quem tem muitos filhos também sabe isso, apesar de tudo o que isso representa da renúncia. E, portanto, aqui, de facto, a mudança cultural também passa por aí, e também aqui reconheço que não é algo que se possa impor legislativamente, neste caso, não é? Em todo o caso, o que pode o Estado fazer é, em relação a essas pessoas que fazem essa opção tem, de facto, representa sacrifícios, representa também um menor bem-estar material e, portanto, isso, do ponto de vista, designadamente do ponto de vista fiscal, deve ser considerado, porque o mesmo rendimento não tem o mesmo significado, precisamente quando há esses encargos a enfrentar. Isto em relação à questão da mudança de contrato. O senhor doutor falou-me da questão da portanto, e da questão da realmente a dimensão religiosa também, de facto, também não podemos ignorar que em muitas sociedades, na Irlanda durante muito tempo, a natalidade também estava associada a uma influência grande da Igreja Católica, também em Portugal, durante muito tempo, tivemos altos níveis de natalidade quando as condições económicas eram muito mais adversas do que são atualmente, e isso poderia tinha certamente a ver também com a cultura neste sentido. Bom, eu estou aqui a representar a Igreja Católica, portanto a Igreja só pode congratular-se com o facto de a dimensão religiosa ser mais valorizada e evidentemente que a dimensão religiosa também ajuda as pessoas a ter esta outra perspectiva em relação à família, em relação à natalidade. Mas não queria associar necessariamente uma coisa à outra. Quer dizer, pode-se ter esta perspectiva de valorização da família, de valorização dos filhos, sem necessariamente fazer essas opções de tipo religioso. Era também esta a questão que eu queria dizer. Quando eu falo em mudança cultural, evidentemente que não deixo de ter em consideração esses aspectos da religião, mas não queria também dizer que só com uma mudança, só com uma evangelização, digamos assim, da Europa é que esta questão se enfrentará.
Mas, doutor, mas não acha que meros rearranjos da lei, das leis que nos regem hoje em dia no que diz respeito à família, não implicam nenhuma mudança cultural?
Podem facilitar, como em relação a todas as legislações, há sempre alguma mensagem cultural íncita, alguma influência podem ter, mas reconheço que de facto decisivo não é. Havia outras questões. A senhora doutora Teresa Anjinho falou da questão do envelhecimento e, portanto, a este respeito gostava de manifestar a minha concordância no sentido de que temos de ter em consideração esses dois aspectos. Portanto, uma sociedade sem crianças e jovens é uma sociedade envelhecida e isso não pode ser ignorado. Agora, eu não gosto é de apresentar o envelhecimento como um problema, quer dizer, no sentido que quando se fala do envelhecimento como um problema, nós podemos involuntariamente transmitir a mensagem de que há pessoas idosas a mais, e não há pessoas idosas a mais, o que há é crianças e jovens a menos, e portanto temos de encontrar também não podemos ignorar que o envelhecimento representa um peso do ponto de vista económico, mas também representa um recurso de outros pontos de vista. Portanto, o contributo das pessoas idosas para a sociedade não se esgota, não termina com a idade da reforma, nem se pode minorizar, portanto, ou encarar apenas na perspectiva do peso que representa para a segurança social e para a sociedade em geral. A questão da imigração, portanto, da harmonização do trabalho da vida familiar, da questão do emprego parcial. Também há aqui experiências de países em que se generalizou o emprego parcial, não necessariamente emprego parcial das mulheres, mas também dos homens, o caso da Holanda, em que isso teve reflexos, portanto, na própria diminuição das taxas de desemprego e penso eu, também na vida familiar, no sentido de haver uma maior, mais tempo para a família, para a vida familiar e para os filhos. É claro que nós também temos de ser realistas e ver que quando os níveis salariais são baixos, pensar numa diminuição desses níveis salariais tem as suas limitações, evidentemente em Portugal não estamos na Holanda. A questão da imigração portanto, durante muito tempo considerou-se que não havia ou ignorou-se um pouco a dimensão da crise demográfica, pensando na imigração, que a imigração viria colmatar as deficiências, as lacunas que a crise demográfica implicava, que a queda de natalidade implicava. Bom, hoje, e durante muito tempo também isso se salientou, nós reconhecemos que a imigração não resolve este problema, quer dizer, porque teria de ter uma, digamos, os níveis de imigração teriam de ser muito superiores aos que atualmente se verificam, por um lado, porque isso poderia pôr em causa a harmonia do relacionamento entre várias comunidades. Portanto, uma coisa é nós reconhecermos a valorização que representa o contributo dos imigrantes e de outras culturas para a nossa, outra coisa é atingir níveis que podem pôr em causa a própria identidade dos países, não é? E, portanto, não parece que ter um país em que os jovens são só de origem estrangeira e os velhos são de origem nacional, isto pode criar problemas do ponto de vista da harmonia. Portanto, acho que deve haver jovens estrangeiros, jovens de origem estrangeira e jovens nacionais para que, de facto, haja equilíbrio e harmonia nas sociedades. Também quero dizer que nem todos os... Portanto, a questão da crise demográfica também se está a estender a muitos países em desenvolvimento. Portanto, não há exatamente esta diferença entre países desenvolvidos com menor natalidade, países em desenvolvimento com menor natalidade. Também há países que estão a começar, países em desenvolvimento, que estão a começar a ter problemas demográficos ou a ter uma redução muito grande das taxas de natalidade, o que para esses países é ainda mais grave, porque nós temos um Estado social que permite encarar os problemas do envelhecimento com dificuldades, mas apesar de tudo, enfim, encará-los, e quando nesses países não há estruturas básicas que permitam encarar esses problemas, porque era a família e o facto de haver um grande número de filhos que permitia encarar esses problemas, portanto, isso é de facto um problema também para esses países. A questão...
São as economias dos países, 11 economias emergentes, que estão a crescer entre 5 a 10%,
sim.
E com uma classe média consumista cada vez maior.
Sim.
E, no fundo, são os mesmos problemas só... que as ocidentais.
Exato. Bom, eu estava-me a referir a países que não são economias emergentes, portanto, que são, de facto, países pobres, que estão também já com reduções de taxas de nacionalidade muito grandes, alguns países árabes acontece, com alguns países árabes, em que a redução muito significativa das taxas de nacionalidade pode pôr problemas quando estas sociedades envelheceram. E também economias emergentes, designadamente a China, que durante muito tempo seguiu a política do filho único e que pode ter o problema de se tornar uma cidade envelhecida antes de ser uma sociedade rica. E, portanto, isto significa de riqueza generalizada. Não é? Portanto, já é mais rica, mas não é ainda uma sociedade de riqueza generalizada como são os países europeus ou ocidentais. E portanto, o problema, esse problema também pode ser um problema grave para a China. Ora, bom, havia ainda algumas questões. A questão portanto, dos países que... e dos países que tiveram algum sucesso e em relação aos quais, portanto, as políticas tiveram reflexos, as políticas de apoio à natalidade tiveram reflexos portanto, no aumento das taxas de natalidade. Bom, o exemplo da França, eu penso que também há quem diga que o exemplo da França em grande medida se explica pela imigração, mas eu acho que não é assim, embora também há outros países com muitos imigrantes e em relação aos quais a natalidade é bastante mais baixa, como o caso da Alemanha. A França sempre foi apresentada como uma referência de políticas natalistas, portanto, isto desde o fim desde o pós-guerra, portanto, do período general de Gaulle, enfim, sempre o modelo do coeficiente familiar aponta sempre o modelo francês, como, não estou a dizer que seja por causa disso, que há uma, mas é isso em associação a muitas outras medidas, que são, de facto, medidas claramente natalistas, de apoio à natalidade, e acho que também isso se reflete nas taxas de natalidade de França. Nos países nórdicos, é sobretudo aí, e portanto, voltando agora à questão da harmonização do trabalho e da vida familiar, foi o sucesso desses países tem a ver com essa harmonização do trabalho e da vida familiar, porque são países em que há portanto, o emprego de mulheres é muito significativo e através de várias medidas, isso não se refletiu em quedas de taxas de natalidade. Em todo o caso, quer dizer, mesmo nesses países, eu acho que se está muito próximo da taxa de renovação de gerações, mas ultrapassá-la, acho que nunca, nem sequer em França, nem sequer nos países nórdicos, isso se atingiu. Portanto, o que vem ao encontro daquilo que eu procurei dizer logo de início, que de facto, mais do que as políticas, é uma mudança cultural que está em causa. Mas as políticas têm a sua importância. E, portanto, estes exemplos são significativos, portanto, porque realmente há um reflexo nas taxas de natalidade, o reflexo dessas políticas. Não sei se deixei alguma questão de fora, talvez tenha deixado, mas também era...
Tem ali uma precisão para fazer, faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Vou ser muito breve. Apenas para um pequeno esclarecimento, de modo que as minhas palavras não sejam, ou pelo menos não fiquem mal entendidas. Eu, quando fiz a questão em relação ao envelhecimento ativo e à necessidade de que a política e uma política eficaz de natalidade no quadro das políticas públicas tem que enfrentar paralelamente às questões de envelhecimento, jamais em tempo algum
não, eu também
infira
não,
das
também
minhas
não,
palavras.
Não interpretei, não, desculpe, eu também não interpretei assim a sua
sim,
intervenção.
Sim, mas,
eu disse-o para justificar o facto de eu, quando falo destas questões, ter algum cuidado em não acentuar o problema do envelhecimento, não acentuar o envelhecimento como um problema para não ser interpretado dessa forma. Eu não o interpretei dessa forma a sua intervenção, de maneira nenhuma.
Mas é exatamente. Exatamente aí, eu bem sei, Sr. Doutor, não se preocupe, eu bem sei, mas é exatamente aí que eu quero chegar, é que eu acho que por vezes, e isso é uma questão de mentalidade, e é exatamente aí que eu quero chegar, porque por vezes por esse receio de que as pessoas não consigam entender que aquilo que nós estamos aqui a falar é da importância da valorização do envelhecimento e do reconhecimento de que a integração do idoso é uma questão de desenvolvimento e de valorização societária, que por vezes estas questões são colocadas numa posição de menor prioridade na agenda política, ou que possam vir a ser consideradas como de menor prioridade na agenda política. É apenas então só nisso. Eu nunca falo de idosos a mais. Eu acho que se deve falar da realidade. Há mais idosos com uma natalidade a decrescer. E é exatamente este cenário que uma política eficaz tem que enfrentar. Não pode nunca enfrentar apenas um lado do problema, esquecendo, obviamente, o outro. E quando falo em problema, não falo em questão qualitativa. Falo apenas tão só na realidade, não faço nenhum juízo, obviamente, de valor. Porque, de outra forma, eu também o estaria a fazer em relação à natalidade, coisa que naturalmente não poderia fazer. Isto, obviamente, que é uma questão complexa em relação à questão da imigração, e podíamos estar aqui horas a falar das diferenciações. Naturalmente que eu me estava a referir de que existem zonas de facto onde a natalidade não é uma questão. Independentemente, também em países subdesenvolvidos, também podemos encontrar decréscimos de natalidade, ao contrário do que acontecia anteriormente, com os problemas que o Sr. encontrou, porque são sociedades altamente patriarcais, onde essas questões são muito importantes e valorizadas no seio da sociedade. Mas existem outros, uma dimensão muito grande de países, onde a natalidade é crescente. E quando eu falo de imigração, Sr. no, por exemplo, no quadro nacional, e particularmente ao nível da política europeia, eu acentuo a dimensão humanista da mesma, a que coloca a pessoa no centro da decisão, e de que é importante também realçar quando falamos de questões demográficas e do enfrentamento, obviamente, dessas mesmas questões. É apenas e tão só nisso.
Antes de dar a palavra ao respondente, e uma vez que está em caminho, dou a palavra à deputada Carina Oliveira. Faz favor.
Já é a segunda ronda, Sr. Presidente. Muito obrigada. É a véspera de Natal, os únicos aqui no Parlamento a esta hora, portanto, obrigada, Sr. Presidente, e agradeço o acolhimento que esta Comissão dá a outros membros que não desta Comissão, de poder vir aqui, e tenho aqui algumas dúvidas, algumas reservas, e gostaria que o Sr. Doutor, pela experiência que tem também, me pudesse elucidar no ponto de vista de enriquecer o debate político que está subjacente a estas políticas que entendemos em todas as comissões analisar sectorialmente, por forma a que se possa fazer um relatório integrador do ponto de vista das várias áreas que esta Assembleia da República cobre, para que este relatório seja efetivamente um relatório aprofundado em todas as áreas, a todas as matérias. E digo isto porque sou a relatora do relatório na Comissão de Economia e Obras Públicas, portanto uma área absolutamente distinta desta Comissão e onde estou, mas ainda assim todas as áreas têm assuntos que se tocam, tangíveis e pontos de vista em comum, e muitas dúvidas se me afloram daquilo que todos aqui disseram. E permitam-me também fazer o registro de interesses de, não sendo jurista, não sendo advogada, não tendo nenhuma dessa formação académica, poder ter um entendimento diferente também daquele que aqui já foi falado. E relativamente à questão da natalidade, não se decretam filhos? E, portanto, sobre isso também tenho uma opinião muito própria sobre a decisão de uma mulher querer ou não ter filhos, e não só a decisão da mulher, porque obviamente é a mulher que tem filhos, mas integrada naquilo que é a decisão do casal, seja ele por que relação tiver numa família considerada tradicional ou em qualquer outra forma. Portanto, há uma decisão subjacente a essa, e penso que essa vai muito da esfera privada e dos valores que cada uma dessas pessoas tem na base dessa decisão, e portanto não parece que isso será decretável nunca. Mas daquilo que são as políticas que podem ser mais ou menos favoráveis a que essa natalidade possa ocorrer, parece-me que aí sim teremos alguma coisa a dizer. Falou-se aqui muito nas políticas de imigração, e deu-se sempre o caso da França, que é sempre de facto referido como um caso. Aliás, havia uma campanha há uns anos que era "Faça um filho pela França". Eu sou muito nova, mas acho que essa é mítica. E não sei se era o fazer filhos por fazer filhos ou o criar cidadãos por criar cidadãos, porque também não parece que isto, que sejamos apenas uma forma económica de corrigir contas, de destruturação, e portanto não me parece também que seja isso que esteja em causa. Mas as reservas que as políticas de imigração me colocam, eu chamo-lhe um pouco o turismo fiscal, como nós assistimos, por exemplo, em Inglaterra, que tem conduzido também a algum protecionismo e algum crescente nacionalismo depois também da parte desses países, porque veem que as condições favoráveis económicas que têm ao dispor dos seus cidadãos fazem com que os países menos favorecidos, digamos assim, economicamente, queiram emigrar para esses países para constituir família, não só, mas para viverem numa sociedade diferente e, portanto, essa forma fiscal mais atrativa potencia que depois essa imigração seja ela muito mais franca na promoção da natalidade do que o contrário. E, portanto, tenho algumas reservas também quando se fala nessas questões da imigração como solução para o problema. Queria também fazer aqui algumas considerações no âmbito deste relatório relativamente à questão da proteção das crianças, porque ele também o refere. E falando também em Inglaterra, não parece que seja um país também onde a proteção da criança seja um modelo ou um exemplo, e nós temos tido aqui, não só na Assembleia, mas na sociedade portuguesa, muitas discussões e reflexões e pensamentos sobre aquilo que nós entendemos como o superior interesse da criança e da forma como isso está regulada e legislada também no nosso ordenamento jurídico português. Uma das perguntas que lhe deixava, uma consideração, era se, e atendendo à experiência também que a Conferência Episcopal tem no acompanhamento desses casos, naquilo que é a experiência também do Sotero enquanto juiz, naquilo que é a observação da sociedade como um todo, seja no apoio que a Conferência Episcopal tem às famílias, independentemente da sua forma, às crianças, independentemente da sua origem ou proveniência, e, portanto, daquilo que é esse beber de informação, se tem alguma consideração a fazer quanto àquilo que é o superior interesse da criança, se está devidamente legislado, devidamente enquadrado no ordenamento jurídico português, ou se haverá considerações, ou se poderemos melhorar aquilo que temos nesse campo. Falou na dimensão religiosa, há pouco falou, foi o Sr. Presidente até que falou, na dimensão religiosa da sociedade, como base de criação de uma sociedade com uma estrutura diferente. Os Estados Unidos, de facto, são um país onde esse tipo de considerações são feitas com muita acutilância ou com uma vontade diferente que nós não temos, mas eu recordava também que a base da criação da nossa Europa, daquilo que nós hoje temos como Europa, é uma base de criação cristã. As 12 estrelas na bandeira europeia são as 12 tribos de Israel e toda a partilha desses valores cristãos está na base, ou seja, subjacente à nossa Europa. Há uma mudança assim tão grande daquilo que foi o nosso pós-guerra e o olhar que nós tínhamos pela humanidade nessa altura, tão diferente daquilo que é hoje? Essa partilha de valores, de raízes europeias, está assim tão alterado que não tenha em consideração que, de facto, não é a minha convicção, não estamos sozinhos no mundo, independentemente daquilo que nós entendermos como base religiosa. Estamos assim tão afastados desse pensamento humanista?
A Sra. Carina Oliveira parte do princípio que o superior interesse da criança é um bem para as crianças e para a sociedade. E eu ponho esta dúvida. Será que isso é realmente verdade? Ou não será discriminatório, por exemplo, numa casa onde vive um idoso e uma criança? Porquê que a criança tem mais direitos que o idoso? Não será discriminatório? Era só esta pequena provocação. Sr. Deputado João Lobo, faz favor.
Um último remate é que tinha aqui, eu não vinha para falar, vinha para ouvir, mas depois entretanto teria umas notas, e a questão de, sei que lidam também certamente com o problema da institucionalização das crianças, isso vai ao encontro também da questão do superior interesse da criança. Eu gostaria de saber se tem alguma consideração a fazer à postura da Segurança Social naquilo que é o institucionalizar ou não uma criança.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu saúdo as senhoras deputadas, os senhores deputados. E agradeço também a contribuição que o Sr. Juiz Desembargador Pedro Vaz Pato nos trouxe. Eu não resisto. A discussão suscitou-me algumas questões que eu também não resisto de lhes colocar. Sr. Presidente, seja-me permitido uma brevíssima digressão para fazer notar o seguinte. Eu creio que circunstâncias várias têm sido dito entre nós que nos aprisionaram o futuro e procuramos agora, de novo, deter nas mãos esse futuro. Quero dizer que nós não estamos sós e onde não há futuro não há confiança e sem haver confiança não pode haver responsabilidade. Esta é uma questão de, eu diria, magna ou de macro quadro político. Por outro lado, nós somos uma derivada ainda das políticas comunitárias. As políticas comunitárias assentam estruturalmente numa base económica. Temos então que a essência da nossa inserção resulta da emergência de um quadro e de um bom funcionamento do quadro económico global. Estou a falar da União Europeia. E esta situação real repercute-se depois nos tratados, de tal forma que a União Europeia prevê no artigo 159, permita que assim me expresse, para não estar a demorar muito tempo, que remete para o artigo 156º, e para o artigo 151º, portanto, a própria União Europeia não põe de lado a necessidade de uma avaliação da evolução demográfica. Mas, depois coordena essa avaliação e as suas funções com a política complementar dos Estados-membros. Ou seja, há aqui uma imbricação substantiva que depois é necessário ter em consideração porque, como diziam os velhos romanos, não onde nasces, mas onde passas. É preciso ter condições para que possamos decidir. De maneira que, a primeira pergunta que eu queria deixar ao Sr. Desembargador é o seguinte. Eu temo que nós sejamos, à luz do quadro económico e do funcionamento da União Europeia, nesta base económica, da otimização do funcionamento dos elementos, nós também sejamos duas coisas. Primeiro, elementos de produção, que o somos necessariamente, fator de trabalho. Segundo, uma derivada necessária, uma implicação necessária, que com esta se imbrica, que é a função consumo. Também é preciso que nós consumamos. E a articulação destas duas funções, ou da base do funcionamento do sistema económico, faz com que nós sejamos um pouco retirados do processo decisório. E esta é, de facto, aqui... Neste ponto, é aqui que nós, julgo eu, como políticos, temos que nos debruçar. Perguntava ao Sr. Desembargador qual é, digamos assim, a sensação ou a percepção que tem deste sobrevalorização, deste condicionamento no processo de decisão autónoma provocado pela emergência da situação económica, pela adoção das medidas por via da União Europeia e como é que isto se reflete na natalidade. Porque, Sr. Desembargador, eu tenho por seguro este axioma. Da mesma forma que a União Económica, ou União Aduaneira, União Económica, ainda corrigida por políticas, possam ser objeto de uma correção, a verdade é que não deixa de criar também os efeitos, digamos, os efeitos negativos, não apenas da deslocação ou da desafetação dos elementos da produção, mas também da própria deslocação da natalidade. Era aqui que eu queria chegar. O processo decisório da natalidade também se desloca. Eu recordo que neste momento os franceses, que estão numa situação de facto difícil, estão mesmo a pensar e a discutir já não o salário mínimo nacional, já não a atualizá-lo, mas um salário de vida. Ou seja, já não basta apenas a função social, mas é preciso garantir vida, é preciso garantir mais dinheiro para garantir a vida. Evidentemente não estamos aqui a discutir isto, mas, Sr. Desembargador, era esta imbricação entre, digamos, este quadro macrodecisório, para que nós não possamos dizer, como Diógenes o Cínico, que lhe perguntavam quando viam as pessoas com a lanterna na mão em Atenas. Mas então tu não andas a dia às pessoas à procura? Pois ando. Mas tu não vês aqui tantos homens? Pois, mas eu não quero um homem destes. Eu quero um homem que não vá com o rebanho. É preciso que nós, de facto, tenhamos um poder autónomo e autodecisão. Era aqui, Sr. Abreu, nesta imbricação entre nós governarmos a sociedade, no bom sentido, ou a sociedade nos governar a nós, que eu pedia, então, uma opinião com reflexos na política da natalidade. Muito obrigado.
Doutor, são só estas as perguntas. João.
Eu não consigo responder a todas, ou não consigo responder com a relevância que mereciam as perguntas, mas vou tentar dizer alguma coisa. A senhora deputada Carina Oliveira reafirmou, portanto, que realmente a decisão de ter filhos não se decreta. Eu, portanto, aí não tinha muito a acrescentar. De facto, não é o Estado que vai convencer as pessoas a ter filhos. Agora, pode facilitar ou dificultar por medidas concretas, de apoios, de medidas fiscais. E também, quer dizer, eu, quando há pouco referiu a questão das políticas, portanto, das mensagens e o exemplo francês, portanto, assim, de incentivo à natalidade, de propaganda, quase propaganda, não é? Eu acho que não estou propriamente a apontar esse como um exemplo, mas de qualquer maneira, eu acho que também deve ser reconhecido o valor social que representa a opção de ter filhos. Não é só isto não tem uma relevância só privada, tem também uma relevância social. E por isso é que estamos aqui a falar da crise demográfica como um problema social, não é? Se fosse um problema meramente privado, não estávamos aqui, nem sequer tínhamos que abordar esta questão, não é? O Estado não tinha nada que se envolver com esta questão. E, portanto, essas políticas podem explicar-se, portanto, precisamente porque se reconhece o valor social da natureza. Não é só um valor económico, também é um valor económico. Portanto, é a questão da sustentabilidade da segurança social, da sustentabilidade do Estado social, mas é também a vitalidade da sociedade, é também a cultura, portanto, a sobrevivência de uma cultura que está em causa. Quando falou da imigração e do problema do turismo fiscal no sentido de ser um atrativo para os imigrantes, os apoios à natalidade serem um atrativo para os imigrantes, isso às vezes é um motivo para contestar a abertura à imigração. Bom, o que há pouco eu, quando falei da questão da imigração e da natalidade, esqueci-me de referir um aspecto, é que tem-se observado que os imigrantes, quando se integram nas sociedades europeias, também acabam por adotar a mentalidade e os hábitos destas sociedades. Portanto, mesmo quando até têm, quando são muçulmanos e, portanto, têm outro pressuposto cultural, mesmo nesses casos acabam por também por ter menos filhos, não é? E, portanto, também por essa via não é a imigração a solução para a natalidade, para a queda da natalidade. Quando me questionou sobre a questão do superior interesse da criança, da definição do superior interesse da criança. Bom, eu sou jurista, mas não, o direito de família não é. Também trabalhei durante algum tempo com o direito de família, mas já lá vão muitos anos. Portanto, talvez não seja a pessoa indicada para responder sobre essa questão. Atualmente não há propriamente uma definição do superior interesse da criança. É aquilo que costuma dizer um conceito indeterminado, portanto é um conceito que é preenchido, que o legislador não teve até agora a preocupação em apontar balizas e ser mais concreto, densificar este conceito de uma forma mais pormenorizada. Se o fizer, eu acho que se deve partir do princípio que o superior interesse da criança tem a ver com aquilo que são as condições ideais da sua educação. Portanto, e essas condições ideais são as de uma família. Se possível, a família biológica. Quando a família biológica não cumpre o seu papel, uma família adotiva. Portanto, estamos sempre a pensar naquilo que é o melhor para a criança. Portanto, deve ser sempre esse o critério que nos deve guiar. E a institucionalização será o último caso, não é? Portanto, e também a institucionalização, quando não puder ser evitada, tem de ser também entendida como uma forma sempre sucedânea daquilo que é o ambiente familiar para, como condição para o normal e harmonioso desenvolvimento da criança. Portanto, deve ser esse o critério que nos deve seguir. É importante salientar que, portanto, porque é que se reforça esta ideia do superior interesse da criança? Porque, mais do que o direito dos pais, designadamente no regime da adoção, mais do que a pretensão que têm candidatos a adotantes em ter a criança, uma pretensão que é legítima, sobre isso, portanto, prevalece aquilo que é o bem da criança. E, portanto, é este o sentido do reforço do superior interesse da criança. Eu vejo mais nesse sentido, propriamente no sentido de dizer que as crianças prevalecem sobre outros componentes da sociedade ou outros componentes da família. Quer dizer, quando nós encaramos a criança, devemos ver que ela não é objeto de direitos, portanto, de direitos dos pais. Os pais não são proprietários ou titulares de direitos sobre ela, e, portanto, também quando há limitações aos direitos dos pais, portanto, até talvez nem agora já nem se fala em direitos, fala-se em responsabilidades. Precisamente por isso, não é? Porque a criança não é objeto, mas é sempre sujeito, portanto, isso deve ser encarado. Agora, também é importante ter em consideração que o bem da criança, em nome do bem da criança, ela deve ser, sempre que possível, criada pelos pais naturais. A questão voltando à questão da secularização e, portanto, do reflexo que essa secularização tem na queda de natalidade. Bem, é verdade, não é? Portanto, falámos do exemplo dos Estados Unidos e também estas diferenças características entre os Estados Unidos e Europa atualmente também se refletem na natalidade, porque as taxas de natalidade dos Estados Unidos são superiores às europeias, o que não significa que seja uma sociedade ideal, portanto, porque este aspecto do individualismo, do materialismo, até, em alguns aspectos, também são mais acentuados até nos Estados Unidos, e portanto, não há sociedade ideal, além disso, não é? E, portanto, também isso, quer dizer, também nesse aspecto da natureza não podemos dizer que seja um modelo, embora, efetivamente, há este problema não é tão acentuado nos Estados Unidos como na Europa. Não é tão acentuado nos Estados Unidos como na Europa. A questão das raízes culturais da Europa. Bom, o Papa Francisco relembrou isso no seu discurso ao Parlamento Europeu, que foi acolhido por deputados de todos os quadrantes. É verdade que uns acentuaram mais uns aspectos e outros acentuaram mais outros, mas o que é significativo que isso tenha ocorrido, porque a sua mensagem pode ser, de facto, uma mensagem ecuménica, no sentido de ser valorizada por pessoas de todos os quadrantes. Um aspecto que foi positivo, acho eu, e que também está a ser positivo nesta nossa conversa, é que muitas questões de ordem cultural, de ordem de princípios civilizacionais, para além das questões económicas que normalmente monopolizam as discussões, quer no Parlamento Europeu, quer no Parlamento Português, eu acho que é positivo que o interesse por esta questão da natalidade possa suscitar uma reflexão, e está a suscitar neste nosso diálogo. Eu agradeço, estou muito satisfeito por isso, está a suscitar, de facto, uma reflexão sobre estas questões que normalmente nos ultrapassam, como esta da dimensão religiosa das sociedades, que de facto também tem lugar de falar sobre isto de uma forma aberta, sem excluir ninguém, sem fazer, digamos, uma confessionalização da política, que não é isso, evidentemente, que está em causa, mas, portanto, este diálogo é importante. E é importante nesta perspectiva de que o problema da natalidade não pode ser enfrentado sem esta dimensão cultural e também sem a dimensão religiosa. Quanto à última questão que o Sr. Deputado colocou, eu não sei se entendi bem, mas de facto há Esta questão da crise que atravessamos, da crise económica que atravessamos, e já aqui se falou, portanto, o problema de muitos países da Europa hoje está-se a acentuar a queda de natalidade em função da crise económica, também em Portugal, não podemos desligar as questões, portanto, não podemos desligar as questões. Agora, também não podemos pensar que é esta crise conjuntural a razão de ser da queda de natalidade. Portanto, a questão é estrutural, já vem de trás, e também não será o simples superar desta crise que vai resolver o problema. Também já havia análise, eu não quero entrar agora num campo que não é a minha especialidade, o campo da economia, mas já havia análises que associavam a crise financeira à queda de natalidade, com o que isso representa, portanto, a queda de natalidade com o que representa também de diminuição do consumo, de diminuição dos incentivos à poupança, tudo isso esteve na origem, segundo essas análises, da crise de natalidade. Portanto, esses estudos foram desenvolvidos, entre outras pessoas, por o professor Tedeschi, que foi presidente do Instituto das Obras Religiosas, portanto, o chamado Banco do Vaticano, depois deixou de o ser, mas essas análises até tiveram algum reflexo na encíclica do Papa Bento XVI, Caritas in Veritate. Portanto, há algumas partes destas encíclicas que, de alguma maneira, refletem essa visão que associa a crise financeira à queda da natalidade. Não vou entrar por aí porque não é matéria da minha competência, mas também é importante termos isso em consideração.
Doutor Pedro Vaz Pato, com a sua ajuda, que com certeza continuará a dar, nós continuaremos a transportar a lanterna de Diógenes, não para encontrar o homem fora do rebanho, mas para encontrar as ideias que nos levem um bocadinho mais longe nestas questões que abordamos hoje. Muito obrigado,
obrigado
por esta tertúlia de fim de tarde.
Obrigado, eu é que agradeço. Não sei se quer ficar a ver, se quer que eu mande...